Se liga que já vai começar o Startcast.
Olá, amigos do StartCast! Está começando mais uma edição do seu giro semanal dos esportes. Como você pode perceber, eu continuo de mal de Brunão. Normalmente ele que inicia a nossa bobajada aqui, nosso falatório aqui, mas Brunão dessa vez compadece de problemas gargantais. Brunão está sem voz, eu sossego, porque fala mais que pobre na chuva. Dessa vez, essa semana ele tá falando menos do que o de costume. Vamos lá então, vamos tratar de esportes aqui junto com os nossos amigos Rodolfo Dias.
E aí galera, tudo bom?
E Marcelo Marques da Biquinha.
E aí, beleza? Tô aqui pensando no desespero que deve estar na vida de Brunão por causa dessa semana sem falar.
Não, ele deve ter até aprendido Libras nesse meio tempo pra
poder continuar falando.
É, ué. Deve ter aprendido Libras nesse meio tempo, Braille, qualquer coisa.
Ele deve estar assim, escrevendo as coisas pra Fran ler, pra ele, ou coisas dessa natureza. É. Pois então, senhores, vamos lá. Primeiramente, queremos agradecer de coração todo mundo que escutou as 64 edições anteriores deste singelo podcast. Vamos fazer hoje a edição 65. A gente hoje está gravando na quarta-feira. Via de regra, a gente grava na terça, mas Celinho teve problemas de agenda ontem. Preferiu gravar hoje. E nós estamos gravando durante a rodada do Campeonato Brasileiro. Então não se assustem se a qualquer momento surgir um breaking news aí de um gol importante ou coisas que porventura aconteçam de maneira extraordinária no Campeonato Brasileiro. Hoje nós vamos tratar aqui de Brasileirão, naturalmente, futebol europeu, vamos passar pela Libertadores, que teve definições importantes na semana passada, vamos falar de Champions, que tiveram os grupos sorteados, e também da Europa League, teve GP de Fórmula 1, uns outros esportes especializados que andaram ocorrendo aí durante o final de semana. E para começar, meus colegas, vamos tratar aqui rapidamente de alguns drops aqui do esporte. Raimund Fagner, lateral do Corinthians, foi cortado na seleção brasileira. Para o seu lugar foi convocado Éder Militão, do São Paulo. O que me diz, Rodrigo?
Substituição natural, porque o Éder Militão vinha jogando regularmente. A temporada na Europa está começando agora. Eu acredito que na seleção brasileira seja a posição de maior incógnita para as próximas convocações para a Copa América do ano que vem. Porque Daniel Alves já está velho, não deve jogar mais para a seleção. A gente não teve um lateral direito à altura na Copa do Mundo. Ninguém sabe se Danilo vai ter sequência esse ano no Manchester City. Se o Fabinho ainda joga lá de lateral, que ele vem jogando mais de volante, mas dá uma chance pro cara, então tava jogando bem no São Paulo.
Pois é, eu concordo, acho que o Militão seria até uma opção mais natural do que o próprio Fagner, porque o Fagner, assim como o Corinthians inteiro, não está bem nesse retorno da Copa do Mundo, mas enfim. A Coreia do Sul é a campeã dos Jogos Asiáticos de Futebol. Portanto, Son não vai precisar servir o exército lá na Coreia. E aí, Celinho? Deu sorte, menino?
Pouca coisa, né?
A última chance.
Competente também ele.
É, claro. É. Mas a última chance ele conseguiu.
Graças a Deus. Futebol agradece porque ele tem bola.
Tem. Mas também, assim, cá pra nós era a única chance que a Coreia do Sul tinha, né? Porque não ia ganhar a Copa do Mundo, não ia fazer nada muito espetacular nos Jogos Asiáticos, porque a geração sul-coreano não é lá essas coisas, então a chance dele era agora. Se não fosse agora.
É, na verdade ele não teria mais outra.
É, não, ele não teria outra chance, era, mas dá
era
chance.
Era a última mesmo.
Pois é.
Que ele teve outras duas chances em 2012, acho que 2012, 2014. Acho que 12 foi Olimpíada, 14 jogos asiáticos. Acho que em 2012 ele pediu dispensa, em 2014 o clube não liberou ele. Era matar ou morrer.
Pois é.
De curiosidade, você sabia que o Pelé também perdeu uma parte da carreira dele civil no exército?
Sim.
Não 2 anos assim, mas também teve isso.
Inclusive, esse período dele no exército que é o grande culpado dos mil gols dele, né? Porque ele meteu o gol igual água no time do exército, ó. Boa parte dos mil gols do Pelé deve ser um time do exército. E as indicações do FIFA The Best, que dessa vez não contaram com Lionel Messi?
A indicação de prêmio da FIFA a gente já fica, já olha com outros olhos, assim, que eles são mais populistas do que um prêmio sério mesmo.
Ainda mais em ano de Copa do Mundo, que o resto do ano é ignorado, né? Se preocupa só o que aconteceu com a Copa.
Exatamente.
Mas cá pra nós também, eu acho que o Messi não tava à altura dos 3 indicados, pelo menos, não. Porque eu acho que o Modric, o Cristiano Ronaldo e o Salah, principalmente, ficaram mais também.
Infelizmente, desses 4, ele tinha que escolher um pra ficar fora, né?
Pois é, eu vou te falar que, principalmente pela primeira parte da temporada, até o De Bruyne tava merecendo mais que o Messi.
É, eu acho que, pelo critério, eles eliminaram quem não ganhou o título importante.
É.
Mas acho que apesar que o Messi levou a Liga e a Copa do país.
Né? É, mas não arrumou nada na Copa, né? Aí deu uma.
Mas é pouco. Uhum. Enquanto um ganhou a Champions, Cristiano Ronaldo, o outro chegou à final da Copa, o Messi, e o terceiro levou uma seleção sem destaques para a Copa do Mundo, chegou na final da Champions, e se não fosse umas bobeadas, teria disputado o inglês pau a pau? Tem base não. Campeonato. Pra você ser melhor só com o campeonato nacional, você tem que fazer coisas absurdas, que nem Messi em 2012 e Cristiano Ronaldo em 2013. Que não ganharam nada, levaram os melhores do mundo, sem contar que não teve nenhum terceiro elemento de melhor destaque nesses 2 anos.
Tem que lembrar que o Messi, apesar de não ter conseguido muita conquista, também. Foi bota de ouro da temporada.
Foi. A temporada superou ruim dele é pra 70 gols, né?
É, exatamente.
É isso que é absurdo de você falar no Messi, é isso. Só que da forma, de certa forma, vexatória que Barcelona foi eliminado na Champions e a Argentina na Copa, isso pesou muito. Bom, entre eles lá, eu acredito que foi isso. Aquele 3-0. Aquele 3-0 que o Barcelona tomou em Roma e a campanha medonha que a Argentina fez tirando aquele jogo contra a Nigéria queimaram muito o filme do Messi.
Cristiano Ronaldo também se valeu de ser decisivo na parte final da temporada, que ele virou o ano com 2 gols no campeonato espanhol e poucos também na Liga dos Campeões. Não estava se destacando muito na primeira metade da temporada, não.
É tanto
só que ele... Só que ele resolveu, né, no final, né?
É tanto que não se surpreendo se o Modric ganhar o FIFA The Best.
Pois é. Eu acho, inclusive, que a grande possibilidade é que ele ganhe, por causa da Copa do Mundo e da Champions que ele fez.
Tanto que ele já ganhou o de melhor da UEFA.
Uhum.
Isso já é uma espécie de indicativo.
Prenúncio. Ele foi o melhor da Copa melhor. Também, não foi?
É, ele ganhou o melhor da Copa. O melhor da Copa foi... um dos principais jogadores do time campeão da Champions, do time campeão da Champions e vice-campeão da Copa. Não seria assim nenhum absurdo ou demérito ele ser o melhor do mundo dessa temporada 17-18.
Pois é. O goleiro Armani do River Plate, que deveria ter sido goleiro da Argentina na Copa do Mundo, esteve para quebrar o recorde de maior tempo sem tomar gol do campeonato argentino, porém no último final de semana, no jogo contra o San Lorenzo, o River empatou em 1-1 e o gol do San Lorenzo acabou com o sonho do Armani. Né? O Armani já estava naquele momento 965 minutos sem tomar gol. O recorde era do Carlos Barísio, que ficou 1.075 minutos sem tomar gols, atuando pelo Ferro Carril em 1982. Ferro Carril nem é um time tão grande assim, ele tinha que não tomar gol mesmo, né? Então tá certo. Tudo assim.
Exatamente.
É, mas deve ser no mínimo uns 12 jogos sem tomar gol, é muita coisa.
É muita coisa.
Principalmente por um time relativamente desconhecido.
Pois é.
Pelo menos aqui no Brasil.
Olha o tempo real aí, em Galo 1x0 no São Paulo.
Ó, que isso, hein?
Com conta do Regis.
Sério? Olha o São Paulo, o Botafoguiano aí.
É.
São Paulo tá doido pra entregar pra soca. Daqui a pouco a gente tá ali resultado.
Pois é. Daqui a pouco a gente vai passar pro Campeonato Brasileiro, porque por enquanto nós vamos falar um pouco de NFL. E pra falar de NFL, nós estendemos os tapetes vermelhos nos estúdios do Start Sports para ouvir a belíssima palavra de Ciro César de Oliveira, que vai nos dar um panorama geral sobre a temporada da NFL.
Olá, meus amigos do Startcast. Mais uma vez aqui venho hoje participar com vocês para falar um pouco da NFL, porque afinal, setembro sempre chega e com ele a temporada da NFL, que aquece e alegra os nossos corações depois de um longo e tenebroso inverno de off-season. Vou falar para vocês rapidamente aqui sobre cinco tópicos importantes para se acompanhar nessa temporada, e começando pelo Philadelphia Eagles, atual campeão do Super Bowl, que fará sua partida de estreia amanhã às 9h30 da noite, com transmissão da ESPN, contra o Atlanta Falcons, pela abertura da semana 1 da NFL. E o ponto importante de ser observado do Philadelphia Eagles é o retorno da equipe, agora pode ser campeão pela primeira vez, e terá nada mais nada menos do que Nick Foles como quarterback titular. Ele, que foi MVP do último Super Bowl, será titular nessa primeira semana, porque o titular Carson Wentz, e visto como o futuro da franquia, ainda se recupera de uma contusão no joelho que ele teve na temporada passada, e optaram por segurá-lo um pouco mais, aguardar pela sua saúde, mas tudo indica que Carson Wentz será o titular ao longo da temporada. Mas seria interessante vermos como o Eagles irá se comportar agora como defensor do título e como Foles vai se apresentar, porque nas partidas de pré-temporada, onde ele foi acionado, ele não esteve tão bem, nem de longe lembra a atuação que ele teve no último Super Bowl. A ver. O segundo tópico que eu gostaria de falar é sobre o New England Patriots. Eles, visto como a máquina do mal, o adversário sempre a ser batido, que para mim, na verdade, é uma grande equipe de futebol americano, teremos que ver como o Patriots irá se apresentar nessa temporada e principalmente como estará a saúde e a condição física de Tom Brady, que virá para mais uma temporada, já quarentão Tom Brady, nos seus 42 anos. Irá retornar para mais uma temporada. A gente tem que lembrar que atletas nessa idade, já com uma carreira muito extensa, costumam, tendem a variar muito a sua qualidade, os seus números de um ano para o outro. A gente vê isso muito em outros esportes, porém Tom Brady tem mostrado que melhorou a cada ano. Então, principalmente nos 3 últimos anos de sua carreira, ele tem jogado simplesmente um futebol fenomenal. Então, resta saber para nós observarmos já como esse grande time de futebol americano e como principalmente Tom Brady irá se apresentar para essa temporada. O terceiro ponto que eu gostaria de colocar foi a troca que chocou o mercado da NFL, onde o Chicago Bears, através de uma trade, conseguiu trazer um dos melhores defensores da liga, o linebacker Khalil Mack, do Oakland Raiders. Primeiramente, ninguém entende como o Oakland Raiders se desfez desse jogador. Por ser um jogador de grande nível técnico, um excelente defensor, ele simplesmente pediu um novo contrato, um contrato revisto de longo tempo, e o Raiders, agora treinado pelo John Gruden, ex-comentarista do Monday Night Football pela ESPN, disse simplesmente, não vamos pagar. É algo um pouco assustador, porque ele, pelo nível de jogador que ele é, o Raiders terem se desfeito dele foi algo assim que ninguém esperava que acontecesse logo no início da off-season, que ficou um pouco mais claro nas últimas semanas. Para o Chicago Bears, é uma excelente aquisição, que pode mudar também o patamar da equipe para essa temporada, porque eles vinham agora em reformulação, o quarterback titular é o Mitchell Trubisky, que ainda é o segundo anista, não se espera muito dele para os próximos anos, mas esse ano ainda seria um ano de maior experiência. Mas agora, com a aquisição de Khalil Mack, a defesa dos Bears eleva o seu nível de jogo de forma estrondosa. Então já tem gente apostando que eles podem conseguir aí brigar por uma vaga de wild card, fazer uma gracinha nos playoffs, mas aí seria interessante observar o Chicago Bears e principalmente o Khalil Mack, agora com seu contrato remodelado, mais grana em conta, uma nova equipe onde ele pode ser uma estrela ainda maior do que ele era em Oakland. Em quarto lugar, não menos importante, o quarto ponto, vem o Pittsburgh Steelers, o maior campeão da NFL, vem passando por problemas com um dos seus principais jogadores. Le'Veon Bell, running back, fez um holdout durante toda a off-season e até hoje, esse momento em que eu estou gravando esse áudio para vocês, ele não havia aparecido para treinar. Não participou de nenhum treinamento organizado, não participou até o momento de nenhuma preparação para os jogos da semana 1, nem dos jogos de pré-temporada. Ele quer um contrato reestruturado, ele já havia feito isso na temporada passada, porém sem sucesso, onde a equipe do Steelers utilizou-se da franchise tag, onde ele fica amarrado pelo contrato por um valor médio entre os jogadores de sua posição. Para esse ano ele persiste no holdout e ele quer grana, ele quer um novo contrato, ele quer ser valorizado para que ele possa retornar aos Steelers. Ele é um excelente jogador, mas esse holdout, pelo nível em que ele já chegou, está um pouco agressivo, já tá chato, para se dizer a verdade, a ver o que os jogadores de linha ofensiva do Pittsburgh Steelers já divulgaram hoje nas redes sociais, divulgaram entrevistas, falando que isso é de certa forma um desrespeito à equipe, inclusive citando que alguns jogadores de linha ofensiva recebem 7 vezes menos, recebem um valor bem inferior ao que ele recebe hoje, e eles fazem grande parte do trabalho para que ele consiga suas jardas, ele consiga os seus números. Lembrando que o running back depende muito da linha ofensiva para abrir os espaços, os buracos, fazer a movimentação da linha defensiva, criando espaço para que ele se projete no campo ofensivo. Então, esse holdout, por já estar chegando a encher o saco, para falar a verdade, Le'Veon Bell talvez não consiga o seu contrato, talvez não jogue, e caso ele volte a jogar, ele pode ter problema com seus companheiros, já que eu não sei se eles vão ter muita boa vontade de abrir espaços e criar boas oportunidades para que ele desenvolva o seu jogo. E por último, gostaria de citar também o Cleveland Browns, que teve uma campanha de 0-16 na última temporada, não conquistando nenhuma vitória desde o ano de 2016. Hoje, o Cleveland Browns, já com a sua reestruturação, melhorou bastante o seu corpo de recebedores, ainda tem uma defesa mediana para boa, mas o que eu gostaria de destacar é que o Browns teve a primeira escolha do draft e surpreendeu todo mundo draftando Baker Mayfield na posição número 1. Muitos já esperavam que talvez Mayfield pudesse ser o quarterback titular, só que para nós que aguardávamos ansiosamente a estreia dele na NFL, nós vamos ter que aguardar um pouco mais, porque ele vai ser o quarterback reserva, que já foi divulgado hoje, e o Cleveland Browns optou por colocar como titular o Tyrod Taylor, mais experiente, mais rodado, talvez pensando em dar um pouco mais de rodagem, de experiência, ainda para o Baker Mayfield sentir um pouco mais o clima da NFL, antes de colocá-lo como titular para que ele possa desenvolver o seu jogo. Eu acho que é uma aposta um pouco conservadora do Browns, mas eu consigo entender, porque é uma equipe que tem vindo tão mal nos últimos anos, mais uma vez tendo a primeira escolha do draft, surpreendeu todo mundo draftando Baker Mayfield, que teve uma boa apresentação na pré-temporada, diga-se de passagem, mostrou um bom futebol. Eu acho que é conservador, eu entendo, porém eu já colocaria ele como titular, já deixaria ele tentar de todas as formas melhorar o seu jogo pois eu acredito realmente que ele não deva ser um bust, como outros jogadores já foram. Porém, o Hugh Jackson optou por Tyrod Taylor, então vamos aguardar. Provavelmente acredito que as coisas talvez não devam ir tão bem para os Browns nessa temporada, e o Baker Mayfield deverá ter a sua oportunidade lá pela semana 4, 5, dependendo do resultado dos Browns nas primeiras semanas. Tá certo? Um grande abraço para vocês, espero que vocês estejam bem animados para acompanhar a NFL, pois essa temporada promete muito e todos nós que somos fãs do esporte aguardávamos ansiosamente por esse momento. Valeu, grande abraço a vocês, até mais, tchau, tchau.
Pois é, amigos, vai começar a NFL esse ano no Cirralcão da Massa. Tá com tudo e não tá prosa, por mim que gastava nem ter campeonato, pode entregar a taça para nós já vez. Vamos tratar aqui de Campeonato Brasileiro. O Campeonato Brasileiro que está rolando enquanto a gente está gravando, repetimos. Enquanto a gente está gravando, acaba de sair o gol do Clube Atlético Mineiro contra o São Paulo. O São Paulo, que é líder do campeonato, tem há bastante tempo aí sem perder, conseguiu arrancar fórceps, um empate contra o Fluminense no final de semana, mesmo jogando dentro de casa, teve jogador mal expulso, na minha opinião. O gol do Fluminense foi um gol contra do São Paulo, que podia ter dado uma baixada de bola, mas não acabou com os ânimos paulistas, não. Logo depois do São Paulo, vem o Internacional, que está com a campanha muito firme. O Inter empatou com o Corinthians, com o Cruzeiro, no Mineirão. E contra tudo e contra todos, o Inter é postulante ao título, né, rapaz?
Pois é. De fato, vem forte.
Pois é. Muito, eu achava que o Inter ainda ia dar uma caída por agora, mas assim, tá bem consistente a campanha do Inter. Tô deveras impressionado com
você. Vê, o time que subiu da segunda divisão, nem primeiro foi.
Pois é. Tá, a propósito, falando Internacional, está 1-0 para ele contra o Flamengo também. Jogando lá no Beira Rio, deve estar pulsante.
Tá assumindo a liderança com isso, com esses resultados até aqui.
Passa o São Paulo no salve gol, porque ficou o mesmo número de vitórias.
Mesmo número de vitórias, empates e derrotas.
É, campanha em gol idêntica. Oi, Rodolfo.
Mas nesse jogo do Cruzeiro, aquele gol do Cruzeiro,
sim,
eu achei ele anulamento questionável.
O juiz meteu a mão sem dó no Cruzeiro. O Cruzeiro fez um gol, não tinha nada de errado, assim, mas nem passou perto de acontecer alguma coisa errada no gol, e o juiz anulou. Mas aquele juizinho também é muito fraco. Eu detesto aquele Hilton Pereira Sampaio. Ele é muito ruim. Todos os jogos que ele apita tem algum que zumba dando errado. O Atlético que eu digo, né, Sérgio?
Pois é.
Logo depois do Inter e do Flamengo, vem o Palmeiras na classificação, o Grêmio, depois o Clube Atlético Mineiro, e logo depois do Clube Atlético Mineiro, o Cruzeiro, que já empatou com o Botafogo depois de ter empatado com o Inter. Ou seja, vai descolar um pouco essa turma dos seis aqui que estão embolados na briga, mais ou menos, mas que estão na briga pelo título de fato, e o restante do campeonato liderados pelo Cruzeiro.
Na verdade já estava descolado há uns jogos atrás, só que o time de Celim começou a entregar rapadura.
Aí o Cruzeiro deu uma chegada, mas não chegou com essa bandura.
O Cruzeiro e o Corinthians não estão fazendo força nenhuma para chegar perto.
O Corinthians, inclusive, já perdeu pro Ceará hoje, concomitantemente ao empate do Cruzeiro. Não, mentira, tá. Esse jogo está acontecendo ainda, não acabou, não. Está 2-1 para o Ceará.
O Cruzeiro está fazendo força para terminar o campeonato com o mesmo número de gols sofridos e marcados.
O Cruzeiro, esse ano, se propôs a ganhar a taça sétimo lugar e está brilhantemente conseguindo este feito. E logo depois... pode falar.
Você até vai falar disso, que tem dois times que estão vindo atrás, que estão tentando.
Depois de Cruzeiro e Corinthians, que não ganha de ninguém, não perde ninguém e fica nessa lenga-lenga aí no sétimo, oitavo lugar, o Atlético Paranaense chegou, hein? Arrancada meteórica dos caras, saíram da zona de rebaixamento, já estão em nono lugar no campeonato e, assim, tipo caminhão na BR de madrugada, dando seta pro escanfaró.
É.
Tá nem aí, não. Vai ser Cruzeiro e Corinthians, vai ficar esperto pra passar de passagem.
Se o Atlético Paranaense entrar de intruso nesses sete primeiros lugares, é bacalho que eu falei que teria G7 no campeonato.
Mas pode ter ainda que eles podem ganhar a Sul-Americana e virar um G9 aí. No...
É, um G8, 9.
É, G8, 9.
É, gente, 9 brasileiros na Libertadores.
É muita
gente, da época ia só o campeão não... e o vice.
Mas não precisa preocupar, não, que do quinto pra baixo ali cai tudo na baciada, que os times são fracos e não tão preparados pro nível de Libertadores.
Se chegar na fase de grupo, pode soltar foguete, tipo o Vasco.
É.
Pra se ver quando o Vasco casal, mas foi passar vergonha na fase de grupo.
Eu juro que esse time do Vasco eu não consigo entender ele. Acho que é o time mais aleatório do Brasil esse ano. Conseguiu ir pra fase de grupo na Libertadores, tomou a naba, eliminado com 2 rodadas de antecedência. Aí vai pra Sul-Americana, roda na Sul-Americana.
E foi pra Sul-Americana ganhando do Universidade do Chile, lá no Chile, né, velho? Isso é muito aleatório.
O mais louco foi isso. Tinha que ganhar de 2-0 da Universidade. Na universidade no Chile e ganhou.
Fez os 2-0.
Tomou 50 gols no ano e
chegou na Sul-Americana, passou vergonha pro Bahia.
Pois é, tem isso também, né, Célio? Fez 5 pontos no Atlético.
É.
Não, 5 não, 4. Né? Ganhou lá, perdeu e empatou aqui.
Exato, esperto.
O Vitória também tá no mesmo caminho, viu, Célio? Fica esperto pra você ver.
Também tá. Nós vamos conseguir essas façanhas aí.
Depois nem entende o que que não briga pelo título lá nas cabeças, lá em cima.
Pois é.
Mas, pois é. Vamos pulando a galera aqui. Tem uma turma aqui embolada aqui no meio da tabela. Liderando a porta da zona que está o Vasco, em 16º. Nós falamos grandemente deles aqui. Depois vem o Sport, que conseguiu ganhar do... encerrar aquela sequência interminável de derrotas e empates depois da Copa do Mundo. Ganhou no último final de semana, mas já perdeu hoje no...
Já voltou.
Ganhou do Paraná, perdeu do Bahia.
É, e só ganhou também porque voltou, o Paraná é o bônus round do campeonato.
É, o Paraná já caiu. O Paraná pode carimbar a vaga dele, que até o Ceará do Lisca doido já emendou 2 vitórias seguidas contra Flamengo e Corinthians e tá suspirando ainda.
Veja bem, o Ceará ganhou do Flamengo no Maracanã domingo, tá ganhando do Corinthians nesse momento e tá embicando pra sair da zona de abaixamento. O Vasco não fica esperto ele ver amanhã contra o América, não. Pro Ceará sair na próxima rodada não tá custando nada. O Ceará que tava afundado na lanterna. Até pouco antes da Copa do Mundo.
Duas vitórias seguidas, né?
É, e 2 vitórias importantes, né? Não é quaisquer vitórias. Isso contando aqui, assim, o Ceará não vai fazer o fio tomar o gol até, né? Daqui a pouquinho, quando acabou. Assim.
Ah, é Lisca doido!
Depois do Ceará tem a Chapecoense, que a Chapecoense esse ano tá periclitantemente correndo o risco de cair para a segunda divisão. O time da Chapecoense tá muito desarrumado.
Depois de um monte de campanha razoável na Série A, tá indo pra... Tá sendo rebaixado.
E, por último, o Paraná. Até o Fortaleza tá em cima do Paraná na classificação. De tão lanterna que o Paraná é.
Ô, Glauber. E já acabou, só. Ceará 2-1.
Acabou?
Fez uma vitória do Lisca doido.
No meu aqui tá aparecendo, acompanha em tempo real aí. Então é isso mesmo. O Ceará já ganhou do Flamengo e do Corinthians. E é o campeão das multidões. Hein? Falamos em Fortaleza, vamos falar então de Série B.
Não, e um detalhe. Ah, tem que citar. Um dos gols do Ceará foi feito pelo goleiro Everson.
Sério? Eu não vi isso, não.
É, ué.
Uai, isso é importante.
Everson fez mais um gol de mais um goleiro artilheiro no brasileiro.
Ó, que doideira.
Gol de falta do goleiro, verdade.
Que doido.
E sempre com o Corinthians, né, o cara começa a fazer gol.
E o Everson tá fechando o gol ainda. Então, além de fechar o gol, ele tá fazendo o gol da vitória ainda. E foi bom você ter falado em gol na Série A, Rodolfo, porque a gente tem que levantar a questão aqui que Gabigol é um dos artilheiros do campeonato. Vocês ficaram fazendo pouco caso dele aí, falando que era Gabi não gol, que não justificava o apelido, não sei o que, não sei o que mais. Tá aí, ó. Artilheiro do campeonato. Meteu 3 no Vasco. 3 gols no Vasco no sábado. Sem Maracanã.
Sempre tem um sparring aí pra levantar esses caras, né?
Só o Cruzeiro que não consegue fazer muito gol em ninguém.
Quando ele encerrou a má fase de fazendo um gol no Galo, eu falei no Twitter que a gente levanta qualquer jogador em má fase. É. Tá aí o cara.
Depois disso, ele já meteu o gol no Atlético, no Cruzeiro, meteu 3 no Vasco. O Santos já emendou 3 vitórias seguidas aí e já tá assim, afastando qualquer risco de rebaixamento. Acho que o Cuca deu um certo jeito no time.
Isso aí que eu queria falar. O Cuca arruma time demais da conta, né?
Ele não consegue se manter muito tempo porque ele arruma uma briga aqui, uma briga ali, uma confusão.
Exatamente. Se ele fosse menos desesperado, desorientado, acho que conseguia ser mais vitorioso na carreira.
Mas não é isso não, sério. O Santos não tá perdendo, mas é porque o ônibus do Santos parou e dá ré na chegada na vez do.
Exatamente.
Presta atenção, sou. Um cara que pegou o Goiás de 2003 praticamente rebaixado, ficou 16 jogos sem perder, ficou em vice no segundo turno e nono colocado no geral, sou.
Não, naquele ano, o segundo turno do Goiás foi melhor que o segundo turno do Cruzeiro, que foi o campeão de tudo, que bateu todos os recordes possíveis, cabíveis e aceitáveis. Naquele campeonato de 2013, o segundo turno do Goiás foi melhor que o Cruzeiro. Vamos falar de Série B, então. O Fortaleza continua chutando bundas, apesar de 2 partidas seguidas sem vitória, que já deve ser um recorde do campeonato. Está com 47 pontos e o segundo colocado é o CSA, que justamente ganhou. O CSA ganhou do Londrina e uma senhora vitória, 4-1 no Londrina. Londrina que vinha bem no campeonato aí. E o CSA ganhou de 4-1 deles e pegou a moral pra subir aí também.
Vontade de Brunão não vai se realizar. Londrina já tá em 13º.
Londrina, que é o time do Dagoberto. Dagoberto que chegou na briga pela artilharia. Até na rodada passada ele era um dos artilheiros. Aí o Lucão do Goiás fez um gol, passou na frente. Dagoberto jogou tipo 11 jogos no campeonato, tem 10 gols. É um número surdo. Assim. 11
jogos será que seguido? Se não. Foi o recorde de sequência dele.
Não, não é seguido. O Dagoberto não consegue fazer. O Dagoberto no auge não fazia 11 jogos seguidos, hoje ele vai fazer.
Pois é.
Basta lembrar, só, que no Cruzeiro de 2013, ele e Borja. Era sinal mesmo. Basta lembrar que o Cruzeiro em 2013 foi campeão em um dado momento do campeonato, o ataque era Luan e Vinícius Araújo. Porque o Dagoberto e o Borges estavam machucados.
Mas você tem que entender, Odô, que a gente contratou o Dagoberto e o Borges naquele ano exatamente para eles não fazerem gol na gente, né? Para eles fazerem gol pelo Cruzeiro, né? Para não fazer gol no Cruzeiro. Nós cansamos de tomar gol deles e nós contratamos mesmo para nós. Pô, morrendo de medo, eles não começaram a fazer gol contra o Cruzeiro. Que ia gostar de fazer gol no Cruzeiro assim lá na China.
Pois é. E os times de Goiás em 3º e 5º aí, ó.
Completando
pra
aqui,
minha
ó,
tristeza.
O Goiazão da massa aí, ó. E o artilheiro Lucão é o 3º colocado. O Avaí tá aqui separando o clássico goiano aqui com 42 pontos também. O Avaí também tá firme na tentativa da subida aí. E o Atlético Goianiense que tem 40 pontos e tá absolutamente na briga pra subir uma vaga nesse G4 aí. O Figueirense está com 38, está 4 pontos atrás do Avaí e do Goiás. Então o Figueirense já está uma certa distânciazinha aí dessa vaga no G4. E o Coritiba.
Mas também não dá para dizer que está fora, né?
Ah, não está fora. Ainda tem bastante campeonato pela frente. Mas são duas rodadas de vantagem que o G4 tem para o Figueirense. Numa Série B absolutamente equilibrada, que nem essa, isso faz uma. É uma gordurinha para queimar que não pode ser ignorada. A Série B está muito equilibrada esse ano, impressionantemente equilibrada. Você pode ver pela quantidade de empate que acontece na Série B. O Vila Nova, por exemplo, dos últimos 5 jogos foram 2 empates e 1 vitória. E mesmo assim está em 8º lugar. Tem 5 jogos sem perder e está em 8º. Está certo que teve muito empate também, óbvio. Né? São 4 empates, né? Não é pouca coisa, mas. Vila Nova tá no meio da tabela praticamente, sem perder.
Vila Nova, Oeste e São Bento são rei dos empates. empatou quase metade dos jogos, em 5 jogos, empataram 10 cada um.
Apesar que o São Bento tem 5 jogos que não empata. Perdeu 30 vezes. E eu ia falar do Curitiba, o Curitiba tá em 9º lugar com 36. Eu acho que o Curitiba não deve subir. Eu não sei se vai ter força para buscar 6 pontos de vantagem pro Avaí assim, nessa altura do campeonato, nessa dificuldade que o Curitiba tá de conseguir pontos aqui. Sei lá se vai.
Curitiba ficou 6 jogos sem ganhar, agora pois conseguiu ganhar os 2 últimos.
E não sei se convenceu também não, assim, ganhou, mas sei lá.
Tá um time bem capinga.
Tá, esquisitão.
Aí, pra alegria de Brunão, a quem que entrou na zona de rebaixamento?
Nesta o Juventude entrou na zona de rebaixamento, tem 500 anos que o Juventude não ganhou a partida. Brasilzão de Pelotas passou eles.
Não, a gente falando dele, mas o rei do empate da Série B é o Juventude. Esse chegou na metade, 25 jogos, 13 empates.
É muito empate.
Eu acho que tem um discípulo do Mano lá do Juventude.
O Tazaniga do Cruzeiro Paysandu também tá na zona de abaixamento. E o Sampaio Correia empatado com o Boa Esporte, mas tipo assim, mas muito na lanterna. Tá 5 pontos atrás de Juventude e Paysandu. Observei o nível de equilíbrio do campeonato. Boa Esporte e Sampaio Correia tá muito na lanterna, mas o Paysandu tem 26, Juventude, Brasil de Pelotas e CRB 28 e Criciúma 29, ou seja, uma vitória do Paysandu pode colocar o Paysandu em 14º lugar, o Paysandu que está na zona de abaixamento. Então assim, a Série B é muita loucura, muita loucura. Bom, vamos cair de divisão, vamos falar das semifinais da Série C. Aconteceram jogos de ida e eu particularmente acho que essas semifinais e finais da Série C é torneio amistoso. O que é importante para essa galera é subir. Passou das quartas de final ali, garantiu o acesso, aí é pão de férias, é jogo festivo. É assim, faz gol e pula na torcida, até vira festa, é festa. A gente comentou aqui na semana passada que os 4 times que subiram foram os 4 times que vieram do grupo B, que era o grupo do lado sul do Brasil. Aconteceram jogos de ida, Bragantino e Operário empataram em 0x0 em Bragança Paulista. Mesmo resultado do jogo entre Cuiabá e Botafogo de Ribeirão Preto, que aconteceu na Arena Pantanal e tinha mais de 25 mil pessoas novamente, tinham 24.110 pagantes, mais de 25 mil presentes na Arena Pantanal. Eu acho que o Cuiabá pegou, hein? Ganhou as graças da torcida cuiabense, cuiabana, sei lá como é que é o gentil que é de Cuiabá.
Cuiabana.
Cuiabana, eu acho que é Cuiabana mesmo, mas sem certeza nenhuma. Então, os jogos de ida ficaram ambos 0x0 e os jogos de volta vão acontecer no próximo final de semana, dias 8 e 9 de setembro. Quem ganhar passa para a final. Qualquer empate com gols, o visitante passa. Ou seja, Bragantino e Cuiabá, e um novo 0x0 leva para os pênaltis. Então o Operário decide em casa e o Botafogo de Ribeirão Preto também decidirá na sua casa. Vamos ver quem vai fazer a final desse torneio início da temporada 2019 para os times da Série C.
Torneio início, foi boa. ai. Bom. Então, será que o Botafogo de Ribeirão Preto vai botafoguear em casa?
O nome não ajuda, né, Rodolfo? Então você já viu, né? Vamos fazer a aposta? Vamos apostar aqui? Eu acho que a final vai ser Operário e Cuiabá.
Operário e Cuiabá? Eu acompanho o relator.
Deixa eu ver aqui, acho que também acompanho.
Percebemos a grande tendência de dar Bragantino e Botafogo no negócio aqui.
Comemore! Vamos ver se. Não, se não der resultado, você vai ver Brunão semana que vem tirando nosso.
Tudo depende do voto de Brunão.
Vamos dar essa possibilidade do Brunão ter alegria até.
Senhores, vamos mudar de esfera do futebol, vamos falar de Libertadores. Na semana passada rolaram os jogos de volta das oitavas de final. Decidiu-se então os classificados para as quartas de final e não faltou emoção, apesar dos pesares, né? A volta das oitavas começou com a tragédia de Santos e Independiente. Tragédia não apenas pela lambança da Comebol, mas também pelo final melancólico do jogo, com a torcida do Santos invadindo, briga no estádio, truculência da polícia. Cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis. O Independiente passou porque o jogo ficou 0-0, apesar de não ter chegado aos 90 minutos do segundo tempo. Aos 36, mais ou menos, a galera resolveu invadir o campo e acabou o jogo.
O jogo deveria ir para a pênalti.
É, se terminasse assim e o jogo, e o resultado do primeiro jogo valesse, teria ido para pênaltis. Mas sabe-se lá Deus também como que seria o andamento do jogo se por acaso o Independiente tivesse que correr atrás para fazer um gol ou alguma coisa nesse tipo.
0-0, né?
É. Porque o Independiente entrou ganhando de 3-0, então. Uhum. Só para não tomar gol. Isso aconteceu na terça-feira, às 19h30, e ainda na terça-feira, às 21h45, o Grêmio suou 2 litros certinho para passar do Estudiantes. O Grêmio, que tinha perdido de 2-1 na ida, ganhou de 2-1 na volta com o gol do Alisson, aquele do Cruzeiro que não errava, não acertava o gol de jeito nenhum. Aos 47 do segundo tempo, o jogo foi para os pênaltis. E nos pênaltis, o Grêmio ganhou por 5-3, despachou o Estudiantes e eles devem estar comemorando até hoje lá no bairro do Maitá.
A gente tava gravando podcast, o Brunão falou que era pra gente ver o Grêmio sendo eliminado, o Grêmio estava empatando em 1-1. Acabou o podcast, o Grêmio empatou. O Grêmio virou, aliás.
Não, eu ia falar o seguinte, já tava montando mais ou menos um discurso falando desse jogo do Grêmio, que ninguém, eu queria entender esse negócio de Renato Gaúcho ficar insistindo com o Ramiro de ponta, de ter um cara como o Marinho ficar jogando com Jael Cruel e André Balada. Aí me vai, o Grêmio faz o gol, classifica, e no final de semana Jael Cruel mete 2 gols e André Balada mete mais um no brasileiro.
O André Balada que bateu o pênalti da classificação.
É, ué, tem isso ainda. O Luan correu, o Luan que já errou um tanto pênalti esse ano, correu da disputa.
Pesar que o Marinho é lá uma solução, não, né?
Ah, mas mesmo assim o Marinho é melhor que o Jael. Pode ter metido 2 gols esse final de semana, mas continua ruim mesmo.
Não sei, o Jael mete mais gol que o Marinho. Tem
características
importantes, complementar. Na quarta-feira, amigos, o Cruzeiro suou 2 litros certinho e não passava nem vento, porque perdeu de 2-1 dentro de casa pro Flamengo e provadamente que o time do Mano Menezes só faz a conta do chá, mais nada.
Ô bicho, eu falei, ô Glauber, eu falei com o pessoal do meu serviço, o pessoal me perguntou o que vai ser o jogo de hoje. Eu falei, hoje vai ser 1-0, feio pra bater de pau. O Cruzeiro vai perder de 1-0 e passar sufoco pra classificar. Dito e feito.
Eu tava apostando no 2-1 pro Flamengo.
Ai, isso não dá pra 1-0. Esse mano way of play não gosta de classificar se não tiver emoção.
É impressionante.
Exatamente.
Né? O Cruzeiro só passa assim. A gente ganha fora, mas em casa a gente complica o jogo. Desde o ano passado que foi assim.
É.
Você não quer ver que treco mais aleatório que foi aquele Cruzeiro e Palmeiras na Copa do Brasil ano passado?
Aquilo ali, Cruzeiro
meteu 3-0 no primeiro tempo, tomou empate no segundo, tava perdendo 1-0 o jogo da volta, teve que o lateral esquerdo, Diogo Barbosa, fazer um gol de cabeça.
Fazer um gol de cabeça.
O mano deve ter xingado o jogador, né? Que coisa é essa de ficar ganhando o jogo fácil?
É,
que foi, é isso que eu pedi. Aí vai tomar empate.
Vai lá e toma empate.
Se vira, mas empate.
É.
Ainda na quarta-feira, o Corinthians ganhou do Colo-Colo de 2-1. Mas com esse 1 gol fora de casa, o Colo-Colo classificou-se, já que tinha ganhado de 1-0. Avacalhou os planos da imprensa paulista de ter um Palmeiras e o Corinthians nas quartas de final.
Pro resto do Brasil, graças a Deus.
Eu apostei e acertei sozinho a classificação do Colo-Colo. Parece que esse Corinthians não me engana.
E falando em Palmeiras que na quinta-feira perdeu de 1-0 pro Cerro Porteño desde casa. Gostou de ver como o Cruzeiro classificou na véspera e fez exatamente a mesma coisa. É que ganhou 2-0, perdeu de 1-0 em casa. E catimbou o jogo, arrumou briga, o Felipe Melo foi expulso com 3 minutos, que é... Nossa. Coisas que normalmente a gente fala que argentino faz na Libertadores, mas dessa vez foi o Palmeiras que fez.
Felipe Melo, sem condição de ser jogador. Não tem condição psicológica de ser jogador profissional.
Na hora que mais precisa do time acalmar, ele vai arrumar uma zebra e vai avacalhar com o time. Vídeo Copa do Mundo 2010. Antes desse jogo do Palmeiras, o Libertar e Boca Juniors fizeram um baita jogaço lá em Assunção. 4-2 pro Libertar e o Boca sacramentou sua classificação para enfrentar o Cruzeiro na próxima. Você ia falar, Rodolfo, do Corinthians?
Não tem problema, não. Eu falo assim, o Felipe Melo só não foi demitido porque o Palmeiras classificou. Porque se o Palmeiras tivesse sido eliminado, ele não entrava no dia seguinte.
Ah, mas mais ou menos também, Rodolfo. Porque ele foi expulso, mas a torcida aplaudiu ele saindo de campo, sabe assim? O cara é expulso com 3 minutos. É. Num jogo que tava 2-0 pro seu time, dentro de casa. Com 3 minutos você é expulso, a torcida aplaude o cara. Pra mim, o futebol se inverteu totalmente, viu? Isso aí.
Bicho. É porque tava no início do jogo e tava 0-0. O time classificou. Se o Palmeiras tivesse sido eliminado, bom, você ia ver aquela mancha verde descendo o cacete no dia seguinte, lá no CT do Palmeiras. É bonito, é aplauso quando você tá ganhando e classificando.
Tem isso também. Enfim, eu falei aqui do Boca Juniors e Cruzeiro que eu já não tô nem dormindo por conta desse jogo. Além desse jogo, vai ter Colo-Colo e Palmeiras, Atlético Tucumã e Grêmio. Eu queria demais ter a sorte do Grêmio, gente. Queria mesmo. E um jogo que vai sair faísca lá na Argentina, Independiente e River Plate. E digo mais, amigo. A ida de Cruzeiro e Boca lá em La Bombonera está marcada para o dia 19 de setembro, às 21h45. E a ida de Independiente e River Plate em Avejaneda, que para quem não sabe, são locais próximos, né? Geograficamente próximos lá em Buenos Aires. Está marcado para as 19h30 do mesmo dia, ou seja, vai estar acabando o jogo do Independiente e vai estar começando o jogo do Boca Juniors. Isso tem um potencial para dar merda, vocês não sabem continuar.
Comebol sendo Comebol.
Pois é. E isso porque lá na Argentina o dia tradicional do futebol no meio de semana é na quinta-feira, e na quinta-feira não vai ter jogo de time argentino. Mas, senhores, terminada a Libertadores, vamos falar aqui do futebol europeu, Celinho. Passa o panorama para nós.
Então vamos lá. Começar aqui pelo italianão. Tá aqui um campeonato só para Juventus e outro para o resto. A Juventus dizem que tá ganhando com dificuldade, só fazendo a continha do chá, mas tá ganhando, tá com 9 pontos. Tá 100% de aproveitamento, né?
Eu acho que acabou o Mano Mendes já tá treinando.
Acabou de vencer o Parma. A Inter de Milão deu uma reagida, venceu o Bolonha por 3-0. O Milan, naquele jeito aleatório, arrumou um jeito de vencer a Roma por 2-1. E a surpresa até aqui é o Sassuolo, que está na segunda colocação com 7 pontos. Fez um 5-3 em cima do Genoa. De italiano, o destaque é só isso. Algum comentário, não?
Não, vamos passar para...
Não, destaque, só um destaque. Cristiano Ronaldo, 3 jogos, nenhum gol marcado.
Jogador ruim, sempre. Jogador fraco, precisa se adaptar no time novo,
Modinha, puro marketing. Passar aqui rapidamente pelo campeonato alemão, que também não tem lá muita graça. Tá lá o Bayern em primeiro com 6 pontos.
E desde 2005 que o Bayern tá lá em primeiro.
Exatamente. Tem graça demais o alemão. Pelo mesmo nível do futebol, é mais alto que o francês, por exemplo, que também não tem graça, mas o futebol é de um time só. Os outros resultados do alemão não teve lá muito destaque, não. Então já vou pular pro próximo pra gente poder fazer isso mais rápido. No espanhol já teve algum, algum destaque que o Barcelona aplicou 8-2 no Huesca, apesar que chegou a estar empatando o jogo. Depois abriu a porteira e começou a fazer gol atrás de gol.
Isso aqui é jogo que engana, né?
É. Não, o Huesca acho que saiu na frente e chegou a estar ganhando, não?
Chegou a estar ganhando de fato. Tava 2-1, tomou uma pequena virada. Reparem que é só chamar atenção no gol do Messi aqui, que ele, um golaço de perna direita que ele fez. Impressionante a perna ruim do cara que ele faz.
A perna ruim do cara que no ano ruim faz 70 gols, né? Já falou.
Exatamente. Fora isso, tivemos o Real Madrid ganha de 4-1 do Leganés. E uma surpresa do Celta de Vigo vencendo o Atlético de Madrid por 2-0 em casa. Aí com isso tá o Barcelona na liderança com 9 pontos, Real Madrid também com 9, só que o Barcelona tem 10 de saldo contra 8. Fechando com o campeonato inglês aqui, aí temos o Liverpool, né, em primeiro, o Chelsea em segundo com 12 pontos a 12, tá, tem aí uma disputa, e o Watford no meio da turma fazendo não sei o que também com 12 pontos.
Tipo cara de paraquedas aí.
Fica. Tá. Cuidado, em 2015 ficou nessa aí. No ano seguinte vocês viram.
Foi passando o ano e o time lá.
Vocês viram o Leicester. A Inglaterra é o único lugar da Europa onde, pelo nível financeiro dos clubes, pode sair um resultado meio aleatório.
Exatamente, tá na frente do City e do Tottenham. Tottenham dá umas bobeadas, depois de vencer o United por 3-0, como consegue perder um jogo pro Watford? Exatamente, para quem tá aí em segundo.
Então o Watford vai ser campeão, por isso que ele é novo.
Tá claro já.
Até aí tudo normal.
Brunão mandou dizer que tá claro esse time.
Ô bicho, eu acho que se um outro time aleatório ganhar esse inglês antes do Tottenham, acho que o time do Tottenham é suicida. Eles já estão há mais de 50 anos na fila em ganhar um campeonato inglês.
Colocar o um parêntese, a janela do Tottenham é maior que a do Galo, hein?
Aê, Celinha, achou um,
velho. Nem tudo tá perdido.
Vemos o padrão, então. E se eu fundar um time, um mascote dele jamais será um Galo.
Sai fora do trem que é problema. Apesar que acabou de um Galo ser campeão da Copa do Mundo aí, mas...
E aí... 700 anos pra ganhar o
primeiro. Pois é. Passando aí pelos outros resultados, tivemos o Liverpool 2-1 em cima do Leicester. O City venceu por 2-1 também no Newcastle. Arsenal fez um 3-2 em cima do Cardiff. E o United, pressionado, venceu o Burnley por 2-0, com dois gols de cabeça, né? Pra variar. E é isso aí. De ligas nas... canais, é isso. A gente agora passa para Champions, não é isso?
Vamos passar para Champions aqui. Vamos falar dos grupos. Teve sorteio de grupos na sexta-feira passada. Definiu-se então a primeira fase. Vou passar os grupos aqui. Depois a gente dá uns pitacos pinçados aqui. Pode ser?
Pode ser.
Vamos lá então. Grupo A ficou com Atlético de Madrid, Borussia Dortmund, Clube Brugge e Mônaco. No grupo B, Barcelona, Internacional, PSV e Tottenham. Olha só. Grupo C, Estrela Vermelha, Liverpool, Napoli e Paris Saint-Germain. No grupo D, ficou Galatasaray, Lokomotiv Moscou, Porto e Schalke 04. No grupo E, o AEK Atenas, Ajax, Bayern de Munique e Benfica. Pesado esse grupo, muita camisa. Grupo F, Hoffenheim, Lyon, Manchester City e Shakhtar Donetsk. Grupo G, CSKA Moscou, Real Madrid, Roma e Vitória Pilsen. E no grupo H, por último, Juventus, Manchester United, Valencia e Young Boys, também com bastante camisa. Vamos lá. Que grupo C é esse, rapaz?
Pois é. É o grupo mais forte, eu acho.
É o grupo Barcelona. Tem o Barcelona, isso. Inter, PSV e Tottenham. Coitado, PSV.
Mas é que eu achei que o C também ficou bem forte.
O C também ficou bem forte, mas o C, a Estrela Vermelha aqui, dá uma puxada pra baixo. Né?
É, o Estrela Vermelha é candidato a saco de pancada
do Estrela grupo. Vermelha tem camisa e tal, assim, mas a qualidade real do time puxa um pouco pra baixo. Não que seja muito pior que o PSV, mas é assim, eu acho que o Barcelona aí, Inter e Tottenham tá mais simples.
Ô Glauber, que merda é essa, sou? Estrela Vermelha tem Champions? Ah. Ao contrário dos anões do City do PSG que tá buscando aí até hoje, pô, respeito os caras.
Eles têm uma Champions 30 anos atrás.
Mas tem! Os anão rico não tá injetando dinheiro até hoje, contrata melhor técnico do mundo e não ganha?
Tem Champions por ter Champions, o Nottingham Forest é bicampeão dessa porcaria e nem por isso tá disputando, né?
Tá onde tá?
Tá na segunda divisão da.
Tô brincando assim, mas realmente, pelo momento, não dá, mas assim. Esse grupo B, realmente, Barcelona, Inter, Tottenham, vai ser um bem puxado aí.
Vai ser uma briga de força escura aqui nesse negócio aqui.
Além desses dois grupos, achei puxado o H. O H pode dar uma disputa boa aí, porque tem o Valencia que não é um time fraco.
Mas eu acho que pro Valencia talvez seja melhor disputar a Liga Europa do que a Champions League.
Pra eles, de fato, é melhor.
Valencia, Sevilla, esses times da Espanha aqui, pra eles é muito melhor disputar a Europa League. Porque todo ano é um espanhol que ganha esse trem também.
Pode vencer, exatamente.
É porque essa temporada é aquela é a primeira do novo regulamento que garantiu 16 vagas para as quatro principais ligas.
Sim. Aí
a Champions, a partir de agora, está cada vez mais difícil de acesso para times menores.
Sim. O que eu acho bom, sabe? Eu prefiro que seja só com o jogo pau quebrando que ter, tipo, sei lá, Real Madrid bate Borisov, que vai ficar 19-0 pro Real Madrid.
Financeiramente de presença de público, é preferível mesmo ter times, mais times nas principais ligas.
E a UEFA tá doida pra aumentar essa Champions pra 48 jogos, 48 times também, não sei se vai fazer pros próximos anos, é, mas querendo, mas querem.
Se fizer, tiro no pé.
Faz uma fase de grupo cada vez mais inútil.
Hoje já não tem função quase nenhuma.
E adotar um modelo semelhante ao da Copa do Mundo. Deve ser 16 grupos de 3.
Com certeza.
Aí, 4, cada clube joga ida e volta 3 vezes na primeira fase. Aí vai para aquela segunda fase pré 16 avos com 32 times.
É.
Bom, vamos passar então para a Liga Europa, dar um pitaco aqui. A Liga Europa tem 7.492 grupos. Eu não vou passar todos, porque afinal de contas, tempo ruge, como diz o. Eu vou só passar alguns destaques aqui. Ó. Por exemplo, o grupo B é um grupo que tem. Vai dar caldo, porque tem Celtic, RB Leipzig, RB Salzburg e Rosenborg. Ou seja, vai começar de cara já com o clássico da. Do Energético, né? Os dois times da Red Bull.
Exatamente.
Os dois times do Energético. Essa foi boa.
Mas é isso. Aí foi, inclusive, um dilema da UEFA. Que até pouco tempo atrás eles consideravam que isso é conflito de interesse. Né? E realmente, agora eu vou pensar, né? Dois times do mesmo grupo se enfrentando.
É
porque, assim, manobras... Aquela velha questão. Por fora a gente sabe que é. Oficialmente não, porque tem a regra lá na Alemanha que proíbe a questão de percentuais lá, mas a gente sabe que na prática é dois times da Red Bull, da Alemanha e o tal.
Vamos lá, tem destaque também no grupo F, que é o grupo do Milan, do Betis, do Olympiacos, que time da Grécia sempre dá um. Sempre é difícil enfrentar os caras lá na Grécia. E do Dudelange. Da onde que é o Dudelange, sabe?
Boa pergunta.
Não eu respondo. Ele é da Irlanda.
Não. O Dudelange é de Luxemburgo.
Ah, é.
Dudelange que é o time de Luxemburgo. Que tá... Não é do Luxemburgo.
Ah, é
ele. É de Luxemburgo. Do país Luxemburgo. Lá, né? Tá certo, cara.
Esse time não é o time do Pogeto.
Não é o time do Pogeto.
Foi
é... Outro destaque aqui.
Eu confundi com outro, com. Acho que é do Walk da Irlanda.
É, tem um time da Irlanda também disputando, mas eu acho que o time da Irlanda disputar a Europa League é relativamente comum, né?
Não, a Irlanda. A Liga Irlandesa é uma das piores. Você pode notar que os grandes jogadores da seleção da Irlanda, praticamente todos jogam na Inglaterra. Fomos do país de Gales.
É verdade, nunca tinha parado pra pensar a respeito disso. De fato,
é, pensa, você vê principalmente o país de Gales. O campeonato galês é uma piada, porque os
dois times mais fortes lá disputam a Premier League.
É, o Cardiff e o Swansea.
É, não necessariamente a Premier League, mas disputa o campeonato inglês. Outro destaque aqui, ó, o grupo E, que é o grupo do Arsenal, tá junto com o Sport de Portugal, que vai dar jogo, Karabakh e Vorskla, que eu não faço ideia de onde seja esse Vorskla, mas pela dificuldade de falar o nome, deve ser do leste europeu, de alguns países.
Ó, Glau, só esse ano tá meio aleatório mesmo, tá. Já falou um bem cabuloso aí.
Tem também aqui, ó, o Chelsea tá disputando a Europa League também. O Chelsea tá no grupo L. Sim, grupo L. É, junto com o PAOK da Grécia, que vai enfrentar. O Chelsea vai estrear perdendo pro PAOK lá na Grécia.
É.
O Bate Borisov, que eu já citei aqui hoje, e o Vid. Da onde que é esse Vid?
Não sei.
E tem um Jablonec aqui também no grupo K também, que eu não faço ideia de onde que é. Jablonec.
Ô Glauber, agora que eu tô parando pra pensar, bicho. Um time de Luxemburgo chegou à fase final da Liga Europa?
Um time de Luxemburgo chegou na fase final da Liga Europa. É mais impressionante que um time da Irlanda. Tem o.
Bicho, depois que eu parei agora pra pensar aqui, pô, um time de Luxemburgo chegou na.
Pois é
a primeira vez que um treco desse deve ocorrer, uma das poucas vezes.
Olho no grupo H aí também, tem. Tem Frankfurt, Lazio e Olympique de Marseille.
É verdade, hein, esse grupo aqui é pesado.
É jogo.
O Olympique de Marseille que tem Champions League, seu critério é ter Champions League.
Pois é, tá na competição errada.
Tem o Sarpsborg também. De onde que é esse Sarpsborg?
Boa pergunta.
Sarpsborg. Tem uma Suécia.
Norueguês.
Defesa e Justiça de lá.
Defesa e Justiça da Noruega. Sarpsborg 08 FF.
Tem o Apollon Limassol também no grupo H. Vai saber de onde é que é.
Um time muito aleatório. Depois se bobear, vai até fazer um pista a respeito desses times aleatórios.
O legal da Liga Europa é isso, esses times conhecidos que aparecem.
Bom, enfim, finalizamos o futebol. Rodolfo, vamos dar um pitaco do Fórmula 1?
Vamos, é. Esse final de semana nós tivemos o GP da Itália. E ao final dos mesmos, protestos tomaram conta lá em Maranello. Os ferraristas, insatisfeitos com o que ocorreram, picharam lá na fábrica da Ferrari. Vettel pipoqueiro, Raikkonen mercenário, fora a Rivabene,
volta a parte italiana.
Acabou a parte, volta Ross Brown e Jean Todt. Saudades do Schumacher. Aquele que dirigia por amor à camisa.
Diretoria Jim Carrey.
Kermis Raça.
Kermis Raça.
Você fala do Kermis Raça. Kermis Raça. Bicho, eu nunca vi como a Ferrari tá fazendo uma força pra entregar esse campeonato. Que teve essa. A prova foi cabal nesse GP da Itália. Eu falo isso porque eu falo que jamais, se o Ross Brown ainda fosse diretor da Ferrari, ocorriam os erros que a Ferrari cometeu nesse GP da Itália. Presta atenção.
Se ele fosse, o Massa era campeão do mundo, né?
Presta atenção no jogo dos N erros. Primeiro, qual era a necessidade do Vettel ter forçado fechar a porta do Hamilton na chincana da Della Roja. Não tinha necessidade nenhuma. O Vettel podia deixar o Hamilton passar, que ele passava ele depois, mais adiante. Não tinha necessidade nenhuma de fazer aquilo ali. Se
o carro da Ferrari era muito mais afeito para aquela pista do que o da Mercedes. É. Então, assim, era só se manter ali perto do Hamilton que fatalmente o Vettel ia acabar passando depois. Tinha assim, umas 2 horas de corrida que ia passar
Aí rodou, caiu para último. Aí começa o primeiro erro. Eu achava que a Ferrari ia jogar um pneu médio no Vettel, que é mais lento, mas aguentar o resto da corrida. Não colocou um pneu macio. Aí o Vettel teve que fazer 2 paradas. Serviu pra quê? Pra nada. Eu não sei se o Vettel ganharia a corrida, mas poderia ter almejado alguma coisa melhor. Mas com certeza a pior de todas foi a Ferrari ter caído no blefe da Mercedes. Esse foi o pior de todos. A Mercedes armou que ia fazer o pit stop. A Ferrari foi e montou. O Raikkonen parou antes do que precisava, que os pneus super macios dele ainda não estavam ruins. Aí brilhou a tática da Mercedes. O Hamilton parou algumas voltas depois. E eles mantiveram o Bottas na pista. Aí manteve o Bottas na pista. O Hamilton colou no Raikkonen. Como o Raikkonen parou primeiro e ficou muito tempo atrás dos Bottas, os pneus do Raikkonen foram embora. E eu não sei como é que eles não estouraram, porque acho que se a corrida tivesse mais 1 ou 2 voltas, acho que os pneus do Raikkonen tinham estourado, que acabou quase na lona. Aí a Mercedes simplesmente brilhou. O Hamilton com mais pneu, passou o Raikkonen, caminhou tranquilamente para a vitória, abrindo uma distância de mais de uma corrida para o Vettel. Parabéns, Mercedes. Brilhante corrida.
Hamilton é muito piloto, né?
Tudo. É o conjunto piloto e equipe. Só que, assim, eu, desde a época de Schumacher e Ferrari, eu não via uma estratégia tão bem montada e tão bem aplicada pela Mercedes, que se não assegurou a dobradinha, segurou pelo menos um primeiro e um terceiro lugar. Bom, falar com vocês. Agora vai entender certas coisas na Fórmula 1. Agora vai ter a Itália, sem ser esse final de semana, no outro vai ter a corrida em Singapura. Aí depois de Singapura vai voltar pra Rússia, depois da Rússia vai atravessar pro Japão.
Logística é o forte dessa galera.
Não é não. Aí nessa, o Hamilton abriu 32 pontos de vantagem sobre o Vettel. E agora vamos pra Singapura. Que até ano passado era melhor pra Ferrari. Só que o problema é que a Ferrari ganha a concorrência da Red Bull, que costuma se sair bem nessas pistas mais travadas. E cuidado com o Max Verstappen, que basta lembrar que o campeonato de Vettel voou ano passado naquela manobra bizonha das duas Ferraris de tentar fechar o Verstappen na largada e os três saíram na corrida na primeira volta.
Bom, senhores, de Fórmula 1 está dito, vamos passar aqui para o Mundial de Clubes de Futsal que aconteceu lá na Tailândia. O título viria para o Brasil de qualquer maneira, porque a final ocorreu entre Magnus Futebol e Carlos Barbosa. Magnus Futsal, obviamente. E o Carlos Barbosa. E o Magnus ganhou por 2-0. E agora é bicampeão mundial de futsal. Celinho, campeonato mundial de futsal traz boas lembranças para o senhor, não é?
Boa demais. Do Galo daquela de 99-2000.
O time do Atlético que valia a pena torcer para ele. O time era bom.
Né? Exatamente.
Saudades. Bom, então parabéns ao Magnus. Lembrando que no terceiro lugar ficou o time do Barcelona, que ganhou de 12-0 a disputa do terceiro lugar. Acho que foi um pouco desequilibrado. Vamos falar um pouquinho aqui da WNBA. Estão acontecendo as semifinais, né, do campeonato, e ambas as duas, como diz o outro, estão empatadas em 2-2, ou seja, julgaram os ossos, cachorro brigarem. Bota quebrando desemboladamente. As semifinais são definidas numa melhor de 7 e estão empatadas em 2-2, ou seja, todos os dois, as duas semifinais ainda podem ter mais 3 jogos, e pela pelo equilíbrio da parada, deve ter mesmo, deve acontecer 7 jogos, nos dois confrontos. É, as semifinais estão acontecendo entre Washington Mystics e Atlanta Dream e Phoenix Mercury contra Seattle Storm. Vamos falar um pouquinho aqui também sobre a volta da Espanha, que está mais ou menos na metade do caminho. Quem está liderando individualmente é o italiano Alessandro De Marchi, seguido pelo holandês Jonathan Valencia e em terceiro também italiano Franco Pellizotti. Pellizotti. É, por times, né, por equipes, quem está liderando é a BMC Racing. Logo em seguida está o Bahrein Mérida e o Team Sky em terceiro lugar. Amanhã, senhores, vai ter amanhã, que é da nossa gravação, né, no caso, quinta-feira, vai acontecer mais uma etapa de 181 km. Sucelinho, bora pedalar 181 km amanhã?
Mas eu quase morro para pedalar dessa.
Pois fique sabendo você então, Celinho, que em breve vai ter uma de 207 quilômetros.
Nossa senhora, boa sorte para ele.
Sobrevivam todos.
É.
Vamos falar do US Open, já que Roger Federer inusitadamente caiu nas oitavas de final e foi assim uma derrota muito sofrido, porque o Federer ganhou o primeiro set, tava para ganhar o segundo, só que aí o adversário dele nas oitavas de final, John Millman, número 55 do ranking, conseguiu a virada no segundo set, ganhou os outros dois sets seguintes e fechou a partida com mais de 3 horas e meia de partida e deixou todo mundo atônito ao ver uma zebra dessa acontecer em pleno US Open. Depois de enfrentar o Federer, o John Millman nesse momento está enfrentando nada mais nada menos que Novak Djokovic. Tá fácil a vida dele ou não?
Nossa.
O cara enfrenta o Federer numa partida, dá a zebra e ganha, e na partida seguinte já tem que enfrentar o Djokovic. Tá
mole demais.
Tá ruim pro lado. Bom, senhores, então tratamos aqui do US Open. Infelizmente essa semana não vai ter como ter esporte esquisito, porque por problemas de agenda eu não tive como me dedicar à pesquisa. Vocês têm percebido aí que os dias estão terríveis para os integrantes do blog. Está todo mundo muito corrido. Na semana que vem eu prometo participar do podcast novamente, junto com o Brunão, se a voz dele retornar. E na semana que vem voltamos à nossa programação anormal, com esporte esquisito e tudo mais, se Deus quiser.
Essa semana vai ficar normal.
É. Vai ser um podcast normal.
É isso aí, dá um break news aí, informe pra galera aí os resultados de momento.
Ah, é importante.
Vai dizer que o gato morreu.
2018.
tá com cara.
Não assusta, não.
O Rodolfo chamar assim a atenção. Não, tô
mandando. Não é sério, por enquanto, quanto que tá o jogo?
No meu tempo real aqui tá 1x0 Galo, 1x0 Inter, 2x0 Palmeiras.
É, no meu aqui também, tá? Então pode ficar tranquilo, Zé. Aparentemente é isso mesmo que tá acontecendo.
Por enquanto tá dando certo.
Pois é. Mas não, amigo,
beleza. Ai, esqueci a Chapecoense empatando com o Paraná 1x1.
Ah, mas aí, né? Chapecoense Paraná.
Esse é um jogo dos desesperados.
É.
Senhores. Então é isso, então, foi um prazer inenarrável voltar aqui ao Start Sports, ao Startcast. Sigam nossas redes sociais, facebook.com/startsports, @blogstartsports no Twitter e acessem blogstartsports.com para vocês terem acesso ao nosso conteúdo maravilhoso e espetacular lá. Sigam nossas redes sociais particulares, que a gente fala umas bobagens lá de vez em quando. Vale a pena ficar lendo o que a gente fala lá. O meu é o @GlauberFM, WikiR32 para vocês seguirem o Rodolfo, e o @Marcelo_MA1 para vocês seguirem Celinho da Biquinho.
Isso aí.
Celinho, falou para você, até mais.
Falou, só deixar uma última notícia de última hora aqui, o Flamengo empatou 1x1 com o Inter.
É crise no Inter.
Crise. Então falou, até a próxima.
Rodolfo, além de se despedir, fale-nos mais um pouco a respeito dessa playlist maravilhosa que ilustrou o background do nosso Star Sports.
Muito bom o gosto musical, aprovado.
Então é isso, senhores. Até semana que vem. Continua acessando lá, segue a gente e até a próxima. Falou pra vocês.
Falou.
Valeu, galera. Até mais. Seja feita de luz.